Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araripina Urgente, entrevista.
Bom, agora são 7:44 em Pernambuco, 7:44 na maior cidade do Araripe, e o Ministério Público de Pernambuco encaminhou ofícios à Prefeitura de Araripina, Câmara de Vereadores e também outras instituições e órgãos que atuam no município, alertando sobre o risco iminente de rompimento da barragem da Barriguda aqui em Araripina. Para falar sobre esse assunto, eu estou aí com o presidente da Câmara de Araripina, da Câmara de Vereadores, Vilásio Matheus, que foi aí uma das instituições que receberam aí esse comunicado, esse ofício do Ministério Público de Pernambuco. Vilásio, bom dia, meu irmão.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes do Araripina Urgente e ouvintes da Arari FM.
Bom, Vilásio, quais as medidas que foram tomadas até agora, depois aí que o Ministério Público fez esse alerta, já que a barragem da Barriguda está com 100%, né, da sua capacidade?
Olha, Roberto Gonçalves, a medida do excelentíssimo senhor promotor, que representa o Ministério Público em nossa cidade, foi uma medida preventiva, uma medida que zela pela vida e pelo bem-estar do povo ali de Nascente e região. Eu estive com o prefeito, com alguns secretários, visitando lá o sangrador da barragem. O que a gente presenciou é que a parte da parede está protegida, está muito bem feita. E a parte do sangrador, há uma danificação normal, mas que o pessoal da equipe de engenharia não vê um risco à estrutura da barragem. Qual é a preocupação do promotor? A preocupação do promotor é que a barragem já se encontra com 100% de sua capacidade. E ao longo de suas, como diz Normatuta aqui do interior, ao longo de suas tomadas d'água, de suas bocas d'água, que é por onde entra a água na barragem, tem muitas barragens feitas. E uma dessas barragens já rompeu, que é a barragem do nosso amigo Lomanto. E no rompimento dessa barragem, a água veio toda para a Barriguda e houve um aumento de volume muito grande na Barriguda. Então, senhor promotor, preocupado com o bem-estar das pessoas, com a segurança das pessoas, fez essa recomendação aos poderes constituídos do município de Araripina, como também pediu algumas providências.
Por exemplo?
Para colocar a equipe de engenharia, para ver a estrutura, para ver a segurança do sangrador, para verificar a segurança da parede, para no percurso das tomadas de água da barragem, ver se existe alguma outra barragem com possibilidade de romper. Enfim, pediu um trabalho de atenção com aquela barragem. A prefeitura, através da secretaria competente, já está preparando tanto o relatório técnico, né, como uma resposta à recomendação do promotor. Essa barragem foi uma barragem construída pelo ex-governador Nilo Coelho, para você ver o quanto a barragem é antiga. A barragem foi feita através de uma ação do ex-governador Nilo Coelho com o Denox. Então, a barragem tem uma localização, uma dependência federal, mas é uma barragem que se torna, né, já de muita preocupação, de muito cuidado pelo município. O prefeito e as secretarias responsáveis já notificaram alguns órgãos federais pedindo equipe experiente em barragens para vir dar um suporte à equipe da prefeitura, eles que têm mais experiência com barragens grandes, eles que participaram da constituição aí do Canal do Sertão, da transposição, do Canal da Transposição. Então já foi notificada a Codevasf e o Denox para vir dar um suporte técnico à equipe da prefeitura aqui. Mas, no entanto, graças a Deus, está tudo tranquilo, está muita segurança. O que está deixando a gente muito aflito é porque o pessoal está fazendo verdadeiras festas nos sangradores do açude, tomando banho, se aglomerando. Isso nos traz uma preocupação de saúde pública. A gente já alertou alguns companheiros, alguns amigos, encontravam-se lá, né, que o sertanejo, quando vê água e quando vê chuva, faz festa mesmo. Né? Eu mesmo, quando vejo chuva, vejo água, vejo barragem sangrando, é uma alegria grande. Mas, no momento, é um momento da gente ficar em casa, da gente ter precaução, da gente se isolar, da gente contribuir com o Ministério da Saúde, com a Prefeitura, com o Estado, atendendo as recomendações de ficarmos em casa, né? Sair só o pessoal que são serviços essenciais. Roberto, que as pessoas estão levando ainda na brincadeira. E essa pandemia não é uma brincadeira. A gente precisa fazer a nossa parte para que ela não chegue fortemente em nossa região.
E por falar nisso, Vilásio, como é que está a situação aí no seu distrito, por exemplo, Lagoa do Barro? Porque a gente recebe muita reclamação aqui de bares abertos, né? E o prefeito ontem, em uma live, ele chamou atenção para esse problema, né? Das pessoas que estão se aglomerando muito em alguns locais. E aí existe também, através do Ministério Público, uma preocupação para que isso não aconteça. E pode haver agora até a atuação da polícia, né?
Que desde a emissão do decreto do governador do estado, a quem a polícia militar é subordinada, esse decreto de fechamento do comércio, de fechamento do município, do fechamento de algumas coisas no âmbito de todo o estado de Pernambuco e no Brasil, não é um poder e uma recomendação das prefeituras, dos prefeitos. É uma recomendação do senhor governador do estado, é um decreto estadual. Né? Então, cabe à polícia, à prefeitura, através da vigilância sanitária, identificar, notificar a polícia, ajudar a polícia nessa orientação. Agora, você sabe que quem tem o poder das pessoas respeitarem e obedecerem a determinação é a polícia militar. Mas a gente está sabendo aí que os policiais, tanto a polícia civil quanto a polícia militar de Araripina, não receberam ainda. Isso é a informação que eu tive até antes de ontem, não sei se ontem receberam. Não receberam ainda os EPIs, né, que são os equipamentos de segurança para que eles possam desenvolver o seu trabalho. Do jeito que os agentes, os profissionais de saúde precisa dos equipamentos de segurança, né? Não na mesma proporção, mas os agentes de segurança também precisam estarem protegidos para poder cumprir com as determinações do poder público.
Ô, Vilas, voltando à questão aí das barragens, né? Porque o promotor, o doutor Fábio de Souza Castro, a preocupação dele foi direcionada aí a barragem da Barriguda, mas como é que estão aí as outras barragens no município de Araripina? Você tem essa informação?
Tem sim, Roberto. Através, o promotor, a mesma recomendação que ele mandou para mim como presidente da Câmara e para Raimundo Pimentel como prefeito do município, ele mandou para o Corpo de Bombeiros, para o comando do Corpo de Bombeiros. E ontem nós recebemos a visita de um tenente que veio pegar alguma relação de barragens, de situações que possa oferecer algum perigo à população se as chuvas continuarem na mesma intensidade agora no mês de abril. E o pessoal do Instituto de Meteorologia tem essa previsão e vai continuar chovendo no mês de abril aqui no sertão pernambucano, principalmente na região do Araripe. Então, ontem teve um tenente do Corpo de Bombeiros reunido comigo, reunido com o secretário Humberto, entramos em contato com o secretário Ibiapinho, com o Neguinho, que está aí com as máquinas dando suporte, socorrendo algumas barragens, e a gente relacionou algumas barragens. Nós tínhamos uma situação ali do Adelino e Zé Martins, né, que é uma situação preocupante, porque toda vez que chove muito, né, toda vez que chove muito, está dando enchentes, não na mesma proporção do passado, porque graças a Deus, primeiramente, segundo as intervenções que o prefeito Raimundo Pimentel fez lá, continuou passando água, mas graças a Deus nós não tivemos as tragédias que presenciamos no passado. As pessoas atingidas foram um número muito reduzido, as casas que foram invadidas por a água foi muito reduzida, que aí não tem o que fazer, né? As casas estão feitas nas margens de um riacho. Quando chove muito, a água passa com grande volume. Aí uma pergunta: por que no passado não passava e depois de 2014 para cá essa água começou a passar, causar dor de cabeça, transtorno, insegurança e muito prejuízo aos moradores do Adelino e do Zé Martins? Criou-se uma cultura das pessoas fazerem barragens em suas propriedades e desviarem o curso natural da água. E ali foi o que aconteceu. Ali, lá em cima, não quero citar a localidade para não estar expondo ninguém, foram construídas 4 ou 5 barragens que foram desviadas, o leito natural da água, que ia para a barragem do Denox. Então você presencia hoje um volume imenso de água passando ali no Zé Martins, né, e no Adelino, e vai lá para o Denox e não entra uma gota d'água na barragem do Denox, porque com o volume de chuva que já aconteceu em nossa região, em tempos normais, era para a barragem do Denox estar cheia. E a barragem do Denox continua sem ser um grande volume d'água, né? Então as pessoas começaram a desviar o leito da natural das águas, direcionar para suas barragens. Essas barragens hoje estão todas cheias, né? A preocupação para a gente, todas cheias. O leito continua desviado, né? O leito da água e o percurso da água. E essas situações foram identificadas ao Corpo de Bombeiros, porque a gente, como representante público, a gente se preocupa com a segurança desse povo. A gente não está aqui assombrando ninguém, aqui a gente não está dizendo que vai acontecer, mas por precaução, né? Por precaução, a gente pediu ao Corpo de Bombeiros que visse essa situação, porque essas barragens já estão em seu limite máximo. Se vier chuvas fortes, essas barragens, Deus me livre, Nossa Senhora nos defenda, romperem, estourarem, é uma situação lamentável para as pessoas que moram nos bairros abaixo. Aí vão culpar quem? Vão culpar o prefeito, vão culpar os vereadores e dizer que não fazem nada, né? Então isso não é culpa nossa, não foi nem o prefeito, nem nenhum vereador que desviou o percurso natural da água. Não foi o prefeito nem um vereador que fez uma barragem acima das comunidades. Então, por que a gente tem culpa? Mas em nosso trabalho de compromisso em zelar pela vida das pessoas, a gente já pediu ao Corpo de Bombeiro que identificasse essas situações e que tomassem as providências. As pessoas não podem estarem pensando em sua vantagem pessoal sem ligar, sem se preocupar com o que é que pode acontecer com a vida do próximo. Eu tenho que fazer uma coisa para mim, uma coisa boa para mim, eu posso fazer uma coisa boa para mim, mas eu tenho que ver se essa coisa que vai ser boa para mim não poderá prejudicar outras pessoas.
Bom, Vilas, você falou dessa situação aí lá do Zé Martins, né? E aí chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, ela disse que mora ali próximo ao Canal São Pedro, né? Aqueles loteamentos que tem ali, próximo ali à cachoeira. E ela está perguntando como é que está a situação da barragem que fica acima da cachoeira, a barragem do Dr. Armando.
Essa foi mais uma situação que foi pedida para verificar, certo? O secretário de Agricultura, e Humberto e Neguinho, se reuniram e voltarão a se reunir com o Corpo de Bombeiro, porque identificaram algumas barragens que podem oferecer risco à segurança da população. Nós não fizemos nenhum serviço de delação. Nós não delatamos ninguém, nós não denunciamos ninguém, até porque essa não é a função nossa. Nós fizemos um trabalho pedido pelo senhor promotor de justiça e pedido por o representante do Corpo de Bombeiros, que é identificar algum reservatório que, se continuar chovendo na intensidade que choveu em março, pode gerar algum dano à vida ou ao patrimônio das pessoas. A gente fez o trabalho e pediu ao pessoal que verifique, que é melhor a gente identificar e essa situação ser verificada agora do que, Deus nos livre de acontecer o pior e vir culpar o poder público pela omissão e culpar criminalmente o dono da barragem. Porque se isso chegar a acontecer, a pessoa que construiu aquela barragem, que tem aquela barragem em sua propriedade, inevitavelmente vai ser responsabilidade por qualquer prejuízo. Prejuízo na vida das pessoas, prejuízo com o patrimônio das pessoas. Então, prevenindo essa situação, a gente ajudou aí cumprir, a gente está cumprindo a determinação do Ministério Público em ajudar o pessoal do Corpo de Bombeiros a identificar essas situações para alguma medida preventiva que seja tomada enquanto é tempo.
Evilásio Matheus, presidente da Câmara de Vereadores de Araripina, muito obrigado pelas informações. Um abraço e bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Eu quero aqui agradecer a contribuição que muitos araripinenses estão dando aí no combate ao Covid-19, ao enfrentamento dessa pandemia. É uma guerra que o poder público, que os profissionais de saúde não podem vencer ela sozinha. Ela precisa muito da contribuição de cada um araripinense. Precisamos muito que cada um dê sua contribuição. E a gente não está pedindo para você enfrentar essa guerra pegando em armas, pegando em pá, pegando em enxada, pegando em foice, em roçadeira, em picareta, em carro-tanque. Não, a gente não está pedindo que você nos ajude a enfrentar essa guerra fazendo qualquer despesa financeira ou qualquer esforço físico. A gente está pedindo para você enfrentar essa guerra simplesmente ficando em casa. Você ficando em casa, você evitando aglomerações, você vai deixar de ser um agente transmissor desse vírus. Você vai deixar de pegar um vírus com uma pessoa e transmitir para 15, 10, que essas 15, 10 vão transmitir para 150. O que está acontecendo na Espanha e na Itália, Roberto Gonçalves, eu não quero aqui assombrar ninguém, como eu já disse, não quero assustar ninguém, mas o que está acontecendo na Espanha e na Itália é consequência do comportamento das pessoas. As pessoas não acreditaram que aquilo poderia acontecer. Aí muitos dizem, mas eu não estou no grupo de risco. Dizem que o grupo de risco são crianças, são pessoas com 60 anos e pessoas portadoras de alguns tipos de doença. Mas eu tenho uma pessoa, um enter querido, eu tenho um amigo, eu tenho minha responsabilidade com o próximo, que tem mais de 60 anos, eu tenho pessoas que têm asma, eu tenho pessoas que têm diabetes, eu tenho pessoas que têm problemas cardiológicos, né? Então eu tenho que ter responsabilidade com o meu próximo, porque eu não estou na faixa de risco e eu posso ser até uma pessoa que não demonstre os sintomas, que meu organismo está forte para combater esse vírus, eu não posso sair por aí, participando de aglomerados, sendo contaminado e depois contaminando alguém, porque simplesmente eu não estou nesse grupo de risco. A gente pede a você, tenha compromisso com o nosso próximo, pense em seu avô, em sua mãe, em sua avó, em seu vizinho, em alguma pessoa que você gosta, que pode ser vítima de uma irresponsabilidade sua, de uma falta de cuidado seu. Né, Roberto? Então é necessário obedecer o que as autoridades de saúde estão dizendo. se os Estados Unidos fechou a Disneylândia, se os Estados Unidos está decretando isolamento, é porque não é besteira, é porque não é simples. Se o Japão, se o mundo todo está tomando medidas nesse sentido, é porque não é simples, é porque não é uma besteira, é porque não é uma gripezinha. Pode ser uma gripezinha para mim, para você, Roberto, e para muitos, mas para outras pessoas pode ser fatal.
E eu tô no grupo de risco também, que eu tenho diabetes, então tem que ter mais cuidado ainda, né, Vilas?
Tem que ter mais cuidado, você está sendo correto. Você não sabe a falta que você está fazendo às sessões da Câmara, né? Porque dentre os números de pessoas permitidas na sessão, a sua vaga estava guardada. Entre os 10 permitidos, você era um dos 10. E você disse: me manda por áudio mesmo, me manda a matéria por áudio, que eu divulgo. E você está certo, você está certíssimo. Roberto, aí muita gente não está entendendo por que esse isolamento. Por que as autoridades de saúde estão pedindo para as pessoas ficarem em casa, evitarem aglomerados. Deixa eu explicar aqui uma conta mais no popular. Eu cheguei a pensar aqui, por que eu tenho que ficar em casa? Eu fiz uma conta que participa bem do dia a dia das pessoas. Você que está me ouvindo, imagine aí se todos os beneficiários do Bolsa Família, de algum benefício previdenciário, resolve ir para os bancos e para a casa lotérica no mesmo dia. Vai todo mundo, pá, no mesmo dia, receber seu pagamento. O que é que vai acontecer? Vai lotar os bancos, vai lotar as casas lotéricas, né, os servidores do banco e da casa lotérica vão ter condições de atender alguns e a grande maioria não. Desse jeito é o que pode acontecer na saúde. Por isso que as pessoas ficam em casa, não saiam, mantêm o isolamento. Por quê? Porque se as pessoas continuarem batendo perna, caminhando por aí, participando de aglomerações, nas rodinhas de conversa, nas rodinhas de resenha, a população pode adoecer toda de uma vez.
E lotar os hospitais, né?
Aí chega um monte de gente no hospital, a rede pública de saúde, e nem a privada, tem condições de atender tanta gente, aí o que é que vai acontecer? Os profissionais de saúde vão atender alguns do jeito que iria acontecer na casa lotérica. Eles vão atender alguns, e a grande maioria eles não terão condições de atender. Aí vai morrer gente sem atendimento. A gente não quer que isso aconteça em nossa região, em nosso município, nem em nosso país, mas infelizmente está acontecendo, país aí afora. Já morreu gente no Recife e várias pessoas no restante do mundo. Então, minha gente, a gente ficando em casa, a gente diminui o poder de transmissão do vírus. E se o vírus chegando à nossa região, a nosso município, vai atingir uma quantidade de pessoas por dia que a unidade de saúde vai ter como atender. Então, as pessoas vão chegar no hospital, vão chegar nas unidades de saúde de nossa região e não vai estar, como eu gosto de dizer, tupetado de gente. Vai ter um número de pessoas que os profissionais de saúde vão dar conta de atender. E eles dando conta de atender, a gente pode evitar perda de vidas.
Um abraço, Vilásio.
Um abraço, Roberto. Muito obrigado pela oportunidade. E a todos nós, araripinenses. Vamos deixar de ser teimoso e vamos ficar em casa.
Vamos ficar em casa. Conversamos com o Vilásio Matheus, presidente da Câmara de Vereadores de Araripina, sobre a questão das barragens e coronavírus. Agora, 8:06, intervalo aqui na Arari, Sistema Aberto Som de Comunicação vai para o apoio cultural. Já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
O inimigo é invisível. Países trabalham unidos. A informação é o melhor remédio contra o coronavírus. A Rádio Arari FM leva até você os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Rádio Forte do Sertão, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus. Você acompanha aqui, na Arari FM.